capítulo aqui do Evangelho, buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Porque como um pai poderá dar a um filho que pediu um peixe e uma pedra? Sendo um pai, um homem bondoso, imagine o nosso Pai que estás nos céus. O que ele nos daria? Os verdadeiros bens espirituais. Então, é para que a gente pense o seguinte: basta que a gente peça, que a gente irá ter. Basta que a gente procure, que as portas se abrirão. Então, nós temos que ter algumas resoluções: ir ao encontro, bater, pedir, fazermos alguma coisa para que essas coisas sejam, de alguma forma, alforriadas, sejam doadas a nós. Então vejamos o que nós poderíamos pedir. Nós, criaturas que temos um bom senso, nós pediríamos um bem-estar, ou seja, nós pediríamos uma melhoria na nossa vida humana. Então o que nós poderíamos pedir para que a nossa vida tivesse um bem-estar? Nós pediríamos, por exemplo, um local de trabalho agradável, onde tivéssemos uma remuneração que nos desse condições para saciar as nossas necessidades, alimentar aos nossos, enfim, ter as nossas necessidades atendidas. E tivéssemos também um relacionamento agradável. Isso nós pediríamos. E pediríamos também que, a partir dessa remuneração condizente com as nossas necessidades, teríamos ou tivéssemos um lazer adequado. E, junto a isso, uma família bem composta, bem equilibrada. Então, vejamos essas vertentes básicas. Nós gostaríamos de ter tudo isso, mas nós precisamos trabalhar para que tenhamos isto. Nós precisamos estar buscando um local bom de trabalho. E para que busquemos um local bom de trabalho, primeiramente a gente busca, a gente olha a remuneração. Isso como via de regra. A gente busca a remuneração. E aí temos uma competição muito grande para que isso ocorra. E na sequência, dentro desse ambiente, existe também uma competição predatória. Existe uma competição e uma cobrança exagerada. Então vejamos. Eu que quero uma melhoria de vida, estou buscando algo que vai aparentemente me dar financeiramente um equilíbrio. E em termos emocionais, será que eu estou pautando, ou estou fazendo, eu estou buscando de acordo com isso? Estou fazendo com que o padrão de conduta, os relacionamentos sejam bons, sejam adequados, sejam afáveis? Será que eu sou capaz de relevar coisas menores? Será que eu sou capaz de elogiar atitudes dos outros? Enfim, será que eu sou capaz de ter uma harmonia nessa relação? Isso é uma construção. Para que tenhamos, consequentemente, um lazer, eu preciso ter merecido, eu preciso trabalhar, mas eu preciso estar equipado de noções, o que é o prazer e o que é a viciação. O que é o prazer e o que é a escravização. Porque senão esse prazer ou esse lazer passa a ser muito, muito bem aquinhoado, muito bem avaliado, e eu esqueço do outro, do trabalho. E, consequentemente, o que ocorre? A família, muitas vezes, é esquecida. Então, nós estamos vendo o seguinte: a família é uma construção no tempo. Não existem famílias ideais, não existem famílias harmônicas preponderantemente ou constantemente. Não. Família, verdadeiramente, é um exercício de renúncia, de aprendizado, de idas e voltas, de construir valores. Não tem como ser diferente. Então, vejamos o que eu estou falando. Nós estamos buscando certas coisas e não estamos sabendo fazer com que estas coisas não nos levem a um estresse. E aí, consequentemente, o que está ocorrendo? Nós estamos estressados, cansados, as doenças se modificam. Síndrome do pânico, depressão, mas nós somos vitimados, veja bem, a nossa população hoje no Brasil, 190 milhões de habitantes, nós temos 15% dela vítimas do alcoolismo, ou seja, 30 milhões de pessoas vitimadas pelo alcoolismo, que levam consequentemente ao quê? A homicídios, que levam problemas no trânsito, que levam problemas na delegacia da mulher, em delegacias outras, por quê? Agressões. Então nós estamos vitimados por uma epidemia e nós não tivemos coragem de enfrentar ainda. Por quê? Porque passou a ser uma fuga desse estresse. Em muitos momentos nós não sabemos lidar com essas emoções doentias. Ansiedade, esse nível de cobrança. E aí nós vamos gerando o quê? Vamos gerando uma necessidade de fugir disso. E ele é um anestésico. Ele cria ou combate a ansiedade. É um ótimo ansiolítico. Quem? O álcool. Mas ele tem consequências nefastas. 90% das pessoas que buscam clínicas psiquiátricas são vitimadas pelo alcoolismo. Então vejamos, cada vez mais jovens bebem, cada vez mais jovens acham normal, porque na sociedade passou a ser corriqueiro. Happy hour, passou a ser corriqueiro beber aqui e acolá. Não é motivo de escândalo, mas é motivo de avaliarmos. Não é pura e simplesmente o álcool em si, é o que está levando-nos a beber. Essa ansiedade, essa falta de maturidade para vermos, para virmos, para avaliar o quê? Os problemas, as cobranças. O que, que eu estou objetivando? Enriquecer? O que eu estou objetivando? Passar o outro para trás? Ter um emprego melhor? Eu preciso objetivar a busca de valores espirituais. Não basta competir. Precisamos competir de forma honesta, se formos competir. Nós estamos passando dessa fase. É uma fase, mas não pode ser, da competição. Predatória e doentia. É a fase da solidariedade, que precisa chegar. Ou seja, eu sou diferente do Elinho, nós somos diferentes e, portanto, temos algo a contribuir um para com o outro. As nossas buscas, aparentemente, são diferentes, mas, em essência, é muito semelhante. Todos buscamos a felicidade, todos buscamos o bem-estar. E aí, nós nos esquecemos do quê? Nós nos esquecemos da religião. A fé não pode ser pura e simplesmente uma obrigação. Ela tem que ser esclarecedora. A pessoa que faz prece, a pessoa que medita verdadeiramente, ela tem um nível de satisfação melhor. Ela tem menor problemas arteriais, menor quantidade de problemas cardíacos, menor problemas isquêmicos e assim por diante. Então nós precisamos entender o seguinte: será que nós estamos viciados? Por exemplo, buscar o conhecimento é muito bom. Ter elementos para conhecer o mundo em que nós nos encontramos é excelente. Só que o que fazemos desse conhecimento? Ele não se transforma em sabedoria de vida. Por quê? Porque falta o elemento da maturidade, falta o elemento do bom senso e falta o elemento da reflexão. O conhecimento sem reflexão, o conhecimento sem saber como empregá-lo, e, portanto, uma pessoa imatura, ela vai matar. As trevas estão lotadas de seres inteligentíssimos. As trevas, falei do alcoolismo, 70% das pessoas que bebem têm QI alto, têm coeficiente de inteligência altíssimo. Então, o que, que nós estamos falando? Nós estamos buscando algo que seria libertador, o conhecimento, mas ele por si só não é. Se ele não tiver, consequentemente, junto a ele, atrelado a ele, esse bom senso. Atrelado a esse conhecimento, a reflexão para que nós possamos colocá-lo em prática. Analisar verdadeiramente como é que é a nossa vida, porque ela melhorou objetivamente. As nossas casas são mais confortáveis, Os nossos carros são mais confortáveis. Tudo passou a ser mais confortável externamente. E não é confortável viver em solidão. Não é confortável viver consigo próprio. Por quê? Porque nós temos uma série de problemas de consciência. Nós temos uma série de querelas mal resolvidas na relação humana. Então é necessário que entendamos, bater, buscar, são expedientes, são posturas ativas, sim, mas com um objetivo. O que o Cristo nos fala, aquilo que as traças corroem, aquilo que os ladrões roubam, esse não é o objetivo maior. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais virá por acréscimo. Então, olhe bem, qual é a postura? A postura que nós precisamos introjetar em nós, colocar em nós, é o que é prioritário? Trabalhar é de forma honesta, trabalhar é, mas servindo ao outro. Não basta ganhar, não basta trabalhar quando alguém não é beneficiado. Não basta ganhar quando as pessoas que poderiam se beneficiar se sentem o quê? Se sentem lesadas, se sentem prejudicadas. Então, eu estou diante de parâmetros que eu preciso avaliar. Eu sou imperfeito e vou errar. Muito bem. Mas eu preciso ter a honestidade de mostrar os meus erros. Eu preciso ter a honestidade de verificar os meus erros para que eu não crie dramas de consciência. Para que eu não crie dentro de mim problemas. Errar é comum, é humano. Eu não posso me acostumar, eu não posso aceitar, mas eu tenho que conviver com isto. Eu não posso querer o erro, eu não quero, mas o erro faz parte da vida. Somos imperfeitos. Então, os padrões que nós partimos são esses que nós precisamos colocar em prática. Se eu não tiver na família uma convivência, não tem aquele que é preponderante, aquele que comanda, aquele que dá as normas e diretrizes. Existe, sim, uma convivência, um aprendizado, um compartilhar fundamental para o crescimento de todos. Ninguém se sente à vontade num nível de cobrança. Ninguém se sente à vontade sendo espezinhado, sendo humilhado, sendo deixado para trás, sendo relevada as suas posturas e as suas concepções. Ninguém se sente bem. Lembremos-nos disso para que convivamos mais harmonicamente, para que tenhamos aquilo que é necessário. O reino dos céus em nós, ele está no nosso íntimo. Esses valores que o trabalho desenvolve, a inteligência. Os valores que o trabalho desenvolve, talentos, aptidões, esses são conquistas nossas. E serão cada vez mais nossas a partir do momento em que eu servir ao outro com eles. Com esses valores. Se eu não servir ao outro, pouco terá valido. Pense nisso, pensemos nisso, é de fundamental importância. O bom é bom quando na convívio com os outros se faz bom, se mostra bom, desapegado, verdadeiramente preocupado com o coletivo, verdadeiramente tentando melhorar as condições. A espiritualidade, quando chega à Terra, ou melhor, os espíritos superiores, o que eles fazem? Semeaduras em terrenos áridos, inóspitos, impróprios para a vida. Quando um benfeitor espiritual vem de paragens superiores e vem aportar a terra, ele está fazendo um sacrifício e ele está plantando no tempo, sabendo que nós iremos colher de maneira pequena, de maneira sutil, lenta e paulatinamente. Quanto mais maduros, mais entenderemos a mensagem. Quanto mais experientes, aquilo fará na nossa vida ressonância, criará um bem-estar, uma euforia, uma razão para vivermos. Então, é importante buscarmos esse reino dos céus, trabalhar. E o reino dos céus significa bens espirituais. A espiritualidade não nos deixaria órfãos. Se nós trabalharmos, se nós nos dedicarmos, se nós verdadeiramente nos preocuparmos uns com os outros, o que está ocorrendo é que a ganância, A ambição e a busca do supérfluo fez com que o ser humano se desarvorasse em insatisfações, inquietações e desesperos íntimos. Pensemos que o trabalho em si não nos cansa. O que nos cansa é uma relação doentia. O que nos cansa é o excesso. O que nos cansa é verdadeiramente não criarmos um ambiente favorável na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que nos encontremos, na nossa religião. Então, essa é a chave das coisas. Conviver, aprender e ter a humildade de reconhecer erros. Menos críticas, mais entendimento, mais compreensão. O pontuar, o pautar é pelo exemplo e não muito pela palavra. Ou seja, eu ser ferino, eu ser crítico com a palavra, vai criar problemas, vai criar uma série de reações. Eu ser crítico com a minha postura, ou seja, desempenhá-la bem, muitos irão acordar a partir daí. O exemplo é algo que arrasta. A palavra comove apenas. Mas o exemplo arrasta. Então, o nosso exemplo, na nossa vida, deve ser uma busca. E como nós somos seres imperfeitos, a cobrança é desnecessária. André Luiz nos relata algumas coisas interessantes. Ele nos fala no livro No Mundo Maior, que eles estavam em busca de um rapaz que tinha tido um atendimento há 15 dias atrás. Um atendimento, ele era vítima do alcoolismo. E ele havia sido desintoxicado, eles haviam feito uma limpeza geral no seu corpo espiritual e a nível físico também, e ele aparentemente estava melhor, restaurado. Quando eles foram solicitados a novamente atenderem o rapaz. E aí André Luiz ali pergunta, mas novamente iremos atender? As solicitações não apenas partem do alto, partem daquela esposa abnegada e de duas crianças que são merecedoras da nosso sacrifício. Afinal de contas, eles têm méritos espirituais. São crianças no corpo, mas que estão solicitando por esse pai para que ele acorde. E aí foram visitar, o homem estava numa casa de jogos, de danças e de bebidas. E ali chegando, eles viram o ambiente sufocando a tudo. E eles viram, e André Luiz se assustou, se os seres humanos soubessem entender isso que nós estamos vendo, porque eles não estão bailando sozinhos, eles estão bailando induzidos por espíritos que eles não veem. Eles estão agora bebendo, induzidos por outros que estão vampirizando a eles, comendo da mesma forma e assim por diante. As conversas são levianas, e aí nós vemos o ambiente. E aí o benfeitor disse, sem reprimendas, mas possamos avaliar melhor. E aí o caso a ser atendido era que o senhor estava envolvido por 4 entidades que solicitavam a ele beber, 4 entidades, e o vapor alcoólico subia e eles aspiravam. O vapor alcoólico subia e eles aspiravam, mas eles também bebedavam e eles também passaram a ter alucinações. Passaram a ver baratas, morcegos, e aí passaram a transmitir, porque é um estado de transe. O encarnado passou a ver as mesmas coisas, a sentir as mesmas coisas, ficou desesperado. Vendo as aranhas, sentindo as baratas, começou a gritar, mas eles achavam aquilo normal, ele sempre tinha esses ataques histéricos. E aí o benfeitor disse, olha, nós fizemos uma limpeza há 15 dias que não redundou no benefício esperado. Faremos ao contrário agora. E ele começou a dar passes na espinha, na coluna vertebral, e agora atendendo o coração, ele agiu tirando energias. O rapaz desfaleceu. Quando o rapaz desfaleceu, de súbito ele deu um grito. Ele deu um grito e aí o que aconteceu? Novamente o benfeitor deu um pouco de energias e ele foi levado agora ao hospital. E o benfeitor disse a André Luiz, ele ficará por 4 meses com uma nevrose cardíaca. Por 4 meses ele terá tempo para refletir. Afinal de contas, será uma enfermidade necessária, porque ele não merece, mas aqueles que pedem merecem. E ele será um beneficiado indireto beneficiando direto, beneficiando indiretamente aquela família, que não pode ficar só, não pode ficar sem a ajuda material por hora do pai. Então vejamos o que a espiritualidade faz. E ele nos fala o seguinte: a mesma natureza que nos traz um vento caricioso, nos traz uma tempestade. Agora foi necessário uma tempestade para que ele acordasse. Lembremos-nos disso para que, diante do estresse, saibamos refletir nas nossas buscas. Diante das dificuldades, não aproveitemos-nos para fugir, encaremos ela. Analisemos por que, que eu estou desconfortável, por que, que eu não estou me sentindo bem, por que, que eu estou com problemas aqui e acolá. Enfrentemos os problemas e aprendamos a nos relacionar de forma sincera. Nada melhor do que conversar de maneira pacienciosa, dialogando e aprendendo com o outro. E, a partir daí, vencendo arestas. É isso que é fundamental. Esses são os bens imorredouros. Esses são os bens que nós carregaremos conosco. E que Deus ampare a todos nós.